Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro em português pela Rádio Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina, transmitindo no streaming da Rádio Nacional em www.radionacional.com.ar. Um programa que vocês podem acompanhar de diferentes formas. Podem nos acompanhar no streaming próprio, acessando o link aí do site da Rádio Nacional, o link que nos leva para a RAI, ou também com o celular, utilizando os apps da RAI ou também da Rádio Nacional Argentina e também o da Rádio Garden. E ainda, como é costume, também a possibilidade de que nos acompanhem pela onda curta. Gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários do sul dos Estados Unidos. Lembrem que relatórios de recepção são sempre confirmados com o cartão QSL versão eletrônica. Para tanto, eles devem ser enviados para qslrai@gmail.com. Lembrem também que às terças e sextas-feiras oferecemos o programete especialmente dedicado ao público deixista. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando, porque é terça-feira, em Dexismo, dentro do dx.com.ar, que prepara o colega Arnaldo Slain. Mas também temos novidades da cena musical argentina, em particular no que diz respeito ao pop, ao rock, à música eletrônica. E ainda temos também um comentário dedicado à recente premiação dos Grammy Latino 2025. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento na operação técnica de Diego Girau, passemos para as informações. Chanceler argentino se reúne com parentes de sequestrados argentinos em Israel. Gerardo Verten, ministro das Relações Exteriores da Argentina, se reuniu em Israel com parentes dos argentinos sequestrados pelo Hamas. A reunião ocorreu em meio à trégua em Gaza e contou com a presença do embaixador argentino em Israel, Axel Vanisch. Os diplomatas ratificaram a demanda do governo de Javier Milei pela libertação imediata de todos os reféns. Vanisch afirmou que o ministro das Relações Exteriores priorizou essa reunião para expressar o total apoio do governo às famílias dos reféns. A reunião foi realizada após a libertação de Yarden Vivas, pai das crianças argentinas Ariel e Kafir, que tinham sido sequestradas pelo Hamas em outubro de 2023, juntamente com outros dois reféns. A turnê do chanceler argentino também inclui os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. O principal objetivo dessa viagem é fortalecer os laços bilaterais, promover o comércio e o investimento e fortalecer a cooperação em áreas estratégicas. O governo argentino não conta com votos necessários no Congresso para eliminar o Instituto do Feminicídio do Código Penal. O ministro da Justiça, Mariano Cunha Liberona, fez eco ao discurso de Javier Milei em Davos e anunciou que o governo eliminará o conceito de feminicídio do Código Penal. No entanto, diferentes deputados e senadores consideraram que esse projeto não tem chance de ser aprovado. Vamos eliminar o conceito de feminicídio porque este governo defende a igualdade perante a lei e nenhuma vida vale mais do que outra, publicou o ministro Cunha Liberona no seu espaço dentro da plataforma X. Contudo, pessoas próximas ao ministro reconheceram que ainda não há um projeto de lei nem sobre as iniciativas que eliminam a cota trans e criminalizam o aborto. Incêndios na Patagônia. As chamas continuam e mais de 2.500 hectares já foram atingidos. Incêndios florestais estão ocorrendo na Patagônia e, no Parque Nacional Lanín, no Vale Magdalena, a situação é particularmente preocupante. Os bombeiros estão tendo dificuldades para combater as chamas, que já devastaram mais de 2.500 hectares. Para complicar ainda mais a situação, a área é muito difícil de acessar. Por outro lado, a baixa visibilidade e as fortes rajadas de vento só complicam o trabalho dos brigadistas. A equipe do Comando Unificado tentou continuar o trabalho de contenção utilizando ferramentas manuais e linhas de bombeamento de água, mas teve que se retirar devido às condições adversas que estavam enfrentando. O governo de Rio Negro informou que, como resultado dos incêndios que assolam a região, mais de 850 pessoas já foram evacuadas.
Continúan activos los incendios en Epuyén y en la comuna Atilio Biglione de la provincia del Chubut. Eduardo Lalo Pérez, subsecretario de Protección Civil de la provincia, brindó detalles del trabajo que se realiza en ambos focos ígneos y aseguró que las condiciones climáticas complican las tareas.
Los dos están activos todavía los incendios, ya han quemado más de 3.000 hectáreas cada uno. Son incendios importantes que sigue trabajando el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, Bomberos Voluntarios, Protección Ciudadana. El de Puyén está con sectores que han sido controlados. Está quemando hacia arriba, en el cañadón ese Gladys, que ya hace una semana casi que nos tiene ahí. Bueno, es un lugar muy, muy difícil acceso. El domingo se reactivó bastante con el tema del gran viento que hubo. Pero bueno, sin peligrosidad de viviendas ni de vida humana, ¿no? Así que solamente quemando una importante cantidad de masa boscosa, que no es poco tema, ¿no? Así.
Rocío Dabel, Nacional Esquel, tu radio.
Vamos agora ao Brasil, onde Lula se encontra com autoridades legislativas e defende a relação harmônica. O presidente brasileiro prometeu consultar lideranças antes de encaminhar projetos.
Os novos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram com o presidente Lula. Na pauta, a relação entre os poderes e o diálogo institucional. O presidente Lula saiu do encontro falando em harmonia e colaboração. O presidente, inclusive, deixou bem claro que o Legislativo não terá problemas com o Executivo e que promete consultar as lideranças antes de encaminhar projetos ao Congresso.
E eu quero, na frente de vocês, dizer para ele que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político. Todos os projetos que nós enviaremos para o Congresso, Senado e Câmara, serão projetos de interesse vitais para o povo brasileiro.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu o apoio ao governo e falou em agenda produtiva.
A Câmara dos Deputados, penso eu que também o Senado Federal, o Congresso Nacional, estará à disposição para construirmos uma pauta positiva para o país. A nossa democracia rege a nossa Constituição, que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, que é o que o Brasil precisa.
Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou em maturidade institucional e em falta de tempo para criar crises onde elas não existem.
E é um gesto para o Brasil, um gesto de aproximação, um gesto de maturidade institucional, onde cada um, dentro das suas atribuições, tem que cumprir com as suas obrigações e olhar o que é melhor para o Brasil. A gente não tem tempo de criar crise onde não existe, porque o nosso tempo tem que ser aproveitado integralmente para entregar para as pessoas.
Os trabalhos no Congresso começam oficialmente nesta segunda-feira, sessão solene já convocada para as 16h, quando Hugo Mota e Davi Alcolumbre discursam para os colegas parlamentares e também quando será lida a mensagem do Executivo ao Legislativo, com as prioridades para o ano. O presidente Lula não deve comparecer, será representado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A taxa de desemprego no Brasil fica em 6,2% no último trimestre de 2024. O índice se manteve estável em relação ao terceiro trimestre.
A taxa de desemprego no país ficou em 6,2% no último trimestre de 2024. O índice se manteve estável em relação ao terceiro trimestre do ano, de 6,4%, e menor do que a do último trimestre de 2023, de 7,4%. Com o resultado, a taxa anual de desocupação ficou em 6,6%, o menor patamar da série histórica iniciada em 2012. Antes disso, o menor nível havia sido 7% em 2014. Os dados são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. A coordenadora de pesquisas domiciliares do Instituto, Adriana Beringui, destacou que no quarto trimestre do ano passado, houve uma expansão de cerca de 800 mil trabalhadores no mercado, fazendo com que o contingente de ocupados chegasse a 104 milhões de pessoas.
A expansão dos trabalhadores ela foi particularmente observada em atividades como a construção, que já vem aumentando ao longo do próprio ano de 2024, mas também toda a parte de transporte, logística, armazenamento, como também serviços de alimentação, a parte de hospedagem também, que é característico desse último trimestre do ano. E a principal expansão em termos da inserção foi por meio de trabalhadores por conta própria.
Ainda de acordo com a pesquisa, o rendimento real habitual do trabalhador subiu para R$ 3.315 no último trimestre de 2024, ou seja, altas de 1,4% na comparação trimestral e de 4,3% na comparação anual. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Passemos agora para os esportes. O Boca derrotou o Huracán e conquistou a sua primeira vitória no torneio Apertura. Estamos falando, é claro, em futebol, primeira divisão aqui na Argentina. E o Boca Juniors derrotou o Huracán por 2-1 numa partida válida para a terceira rodada da Zona A do torneio Abertura, conquistando a sua primeira vitória no torneio. Enquanto isso, o goleiro internacional, Keylor Navas, fez a sua estreia pelo Newell's. O goleiro de 28 anos, ex-Real Madrid e PSG, jogou a sua primeira partida com a camisa vermelha e preta no futebol argentino no último domingo, vitória da equipe sobre o Aldosivi da cidade de Mar del Plata. Uma salva de palmas veio de todos os quatro lados do Colosso, o nome do estádio onde jogaram, quando ele saiu do túnel para fazer os movimentos prévios à competição. A sequência se repetiu enquanto o goleiro caminhava em direção ao gol, onde esteve durante os primeiros 45 minutos.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mission chassier.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos, amigos, ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo dxista, preparadas pelo nosso especialista na matéria, Arnaldo Slain. E começamos o habitual recanto de sugestões, de escutas e, portanto, recomendando que tenham papel e lápis à mão para poderem anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E lembrando também que toda a frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. E na frequência de 7.110 kHz, faixa de 41 metros, pode ser captado o serviço regional da Rádio Etiópia de Dejaguira, ao redor das 5 horas UTC, em língua vernacular. Ainda na África, na Nigéria, A frequência de 7.254,9 kHz, também na faixa dos 41 metros, foi recepcionada. Ali opera a Voice of Nigeria, de Abuja Lugube, depois das 6 horas 42 minutos e também transmitindo em língua vernacular. E a estação religiosa Bible Voice Broadcasting transmite seus programas em língua Bahasa Malaya através da frequência de 15.210, via centro retransmissor que a empresa MBR opera na cidade de Tashkent, na República de Uzbequistão. Pode ser escutada às 12 horas 30, 12 horas 45 minutos, com 100 kW durante os programas que são destinados para a Malásia e que são transmitidos exclusivamente aos domingos. E continuando com as transmissões em línguas exóticas, vamos agora informar que a emissora KSDA, operada pela Adventist World Radio, mudou a sua frequência para suas transmissões em idioma Manumanav, o Manumanav Karen, que agora sai de 14 a 14:30 UTC, na nova frequência de 12.085 kHz, com 100 kW de potência. O Manumanav Karen é uma língua karênica, ou língua Karen, falada por mais de 3 milhões de pessoas no sul da Birmânia. Ela é considerada uma rama das línguas tibetano-birmanas. A emissora estadunidense particular de ondas curtas, WJHR, Rádio Internacional, pode ser escutada, por sua vez, transmitindo em inglês, transmitindo de Milton, na sua habitual frequência de 15.555 e com a particularidade que ela emite em modo USB, como qual facilita a sua escuta, já que transmite com apenas 50 kW de potência em direção para o oeste e norte da América. O melhor horário para tentar a sua captação é depois das 23 horas UTC. Rádio Ergo é uma estação de caráter educacional que emite em idioma somali através da frequência de 17.845, na faixa dos 16 metros e do centro transmissor localizado em Dabaia, Emirados Árabes Unidos. A Rádio Ergo pode ser escutada na sua transmissão que sai a diário através da já mencionada frequência de 17.845, de 12 a 13 horas tempo universal coordenado, transmitindo com 200 kW para o leste da África. E sempre é interessante também escutar as transmissões da Teledifusão da GERI nos 15.410 kHz via URGLA e em 17.600 kHz via Bechar, em ambos os casos, da própria Argélia. Das 9 horas UTC, pode ser sintonizada nos 15.410 via URGLA com 300 kW para o oeste da África, enquanto de Bechar pode ser escutada desse mesmo horário, das 9 horas UTC, também com programação destinada para o oeste do continente africano e com 300 kW de potência. Por último, a estação religiosa HCJB, Voice of the Andes, foi escutada em russo e também em checheno, através da frequência de 9.500 kHz. Do centro transmissor que a empresa MBR opera em Neuen, na Alemanha. As emissões vão exclusivamente aos sábados, a partir das 15h30 e até as 16h30 UTC, com 100 kW e transmissões dirigidas para o centro da Ásia. Primeiro, justamente, em idioma russo, e a seguir, vão os 30 minutos finais em checheno. E antes de encerrar hoje o dx.com.br, vamos compartilhar o material do programa Viva Maria, um programa histórico da Rádio Agência Nacional da empresa Brasil Comunicação, que há poucos dias entrevistou uma quilombola apaixonada pelas ondas do rádio.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Alô, alô, rádio apaixonadas e rádio apaixonados desse nosso programa que rumo ao 25 de setembro, Dia Nacional do Rádio, faz questão de ouvir as vozes que têm uma sintonia fina com esse veículo, tantas vezes ameaçado de morte, mas que está aí cada vez mais forte, se reinventando, e é por isso que nós vamos chamar a participação de uma pessoa que nasceu ouvindo rádio, e eu não sei se vem daí a paixão que ela tem até hoje por esse veículo, uma paixão que foi reforçada ainda no início desse mês, quando ela teve a chance de visitar a nossa emissora em Brasília. Estou falando da Mariellen Crisóstomo, ela que tem uma trajetória de vida junto às raízes quilombolas, ela tem uma trajetória invejável. E isso porque, vejam vocês, ela é quilombola do território Baião do Sudeste do Tocantins. Formou-se em jornalista e é ativista dos direitos humanos. Não por acaso, né? Atualmente, depois de ter ficado 3 anos à frente da assessoria de comunicação da CONAC, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, está agora à frente da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins. Seja muito bem-vinda, Mariellen.
Mara, tanta alegria estar aqui com você. Saudações a todos os ouvintes que nos acompanham nesta data tão celebrativa, tão especial para nós, que é a celebração do rádio, Dia do Rádio. Sim. Esse meio de comunicação tão atual, apesar de estar entre nós há muitos e muitos anos, mas é ele quem chega nos lugares mais longínquos do nosso país, nos lugares mais difíceis de serem acessados. É essa ferramenta que faz com que a informação chegue, transita e abastece as comunidades que habitam na área rural do nosso Brasil.
Ah, sim. Mariellen, queria saber agora de onde é que vem essa sua paixão pelo rádio a ponto de ter emoldurado o calendário que foi distribuído pela Rádio Nacional da Amazônia nos idos de 1997 e você acabou recebendo das minhas mãos no último 1º de setembro, dia do aniversário da Rádio Nacional da Amazônia, esse bendito calendário.
Mas eu cresci ouvindo rádio e a gente ouvia sempre à noite na casa dos meus avós, na casa dos meus pais, porque à noite as ondas do rádio ela alcança lugares mais distantes, né? Durante o dia, com o sol, as ondas encurtam, então não chega. Então, sempre à noite e na madrugada, até o amanhecer do dia, a gente ouvia, acompanhava as programações da Rádio Nacional da Amazônia. E eu cresci ouvindo, e tem história do calendário também, eu me hoje, ele já está na moldura aqui na minha casa. Porque eu lembro que a pessoa escrevia para a rádio e ganhava um calendário. Então, tinha esse incentivo, além da escuta, de promover a escrita também. E era por meio do rádio que muitas vezes nós tínhamos informações dos parentes que, por vários motivos, se distanciavam dos territórios, nossos territórios iam para longe. Então, a pessoa escrevia para a Rádio Nacional contando notícias suas e a gente recebia esse comunicado via rádio e devolvia também. Então, esse rádio promove esse intercâmbio de informações, de conhecimento, de reaproximação de famílias. E tem mais, como nós temos um número alto de pessoas que não dominam a leitura, por exemplo, o rádio, ele fura esse bloqueio. Sim. Porque essa narração, a voz, ela permite que todas as pessoas que saibam ler ou não, mais jovem, criança ou idoso, consigam compreender aquilo que está sendo transmitido. Isso é uma grande responsabilidade.
Pois é, não por acaso, quando a gente quer universalizar uma comunicação, uma informação, tem que usar o rádio, justamente para facilitar esse entendimento e fazer com que a democracia aconteça nessas ondas hertzianas. Agora, vamos falar desse público, mais especificamente da população quilombola.
Sabe que no último censo, que foi o primeiro que recenseou a população quilombola como grupo étnico populacional, o IBGE conseguiu identificar 426.449 pessoas quilombolas em municípios da Amazônia Legal. Isso representa 1,70% da população quilombola contabilizada, né, recenseada em todo o território nacional. Ou seja, é um número muito alto de pessoas quilombolas que estão na Amazônia Legal, assim como os territórios indígenas. Então, eu costumo dizer que os territórios quilombolas, eles são imediatos aos territórios indígenas. Então, a salvaguarda desses territórios, ela é fundamental para o enfrentamento às mudanças climáticas, mas principalmente para garantir a conservação dos nossos biomas, da Amazônia, que a Amazônia hoje é um espelho, né? O retrato do enfrentamento às mudanças climáticas, ele passa pela Amazônia. Então, para proteger a Amazônia, preciso proteger os territórios quilombolas, os territórios indígenas e dos povos e comunidades tradicionais que habitam nesse bioma também. Pois e nos biomas imediatos da Amazônia, que são Cerrado e Pantanal, por exemplo. Então, a gente, agora, a gente passa a ser uma estatística oficial do governo a partir do último censo de 2022. Até então, a gente era apenas estimativa. A gente, eu digo, povo quilombola. E poder, agora a gente já tem uma estimativa de qual público nós queremos alcançar. Então, essa iniciativa que nós trabalhamos, né, que fomos aí no início do mês, é justamente visando esse público de 426 mil pessoas quilombolas que habitam a Amazônia. Entre eles, é eu, que estou aqui na Amazônia Legal, no Tocantins, e o meu território, que as pessoas ainda ouvem rádio, que as pessoas têm essa cultura e essa memória muito viva e recente de acompanhar os noticiários do Brasil e do mundo por meio da Rádio Nacional da Amazônia.
Maravilha! Então aproveita que nós estamos nas ondas e manda um alô, um recado para toda essa comunidade que aí está. É a sua comunidade, esse povo do território baião no sudeste do Tocantins. Diga lá, minha querida.
Quero mandar um abraço muito, muito especial, especialmente para a mãe. Quando eu voltava e conversava com ela, ela falava que ouvia, inclusive, as receitas que passam no seu programa Natureza Viva. E ela disse que lembra ainda e faz uso da dica de uso da raiz de algodão. E muitas famílias e muitas pessoas ainda seguem essas dicas que são dadas no programa. Então, quero mandar um abraço muito especial e, como eu sempre digo, para o meu território. Onde eu não vou só, eu chego com meus avós, eu chego com os meus primos, com a minha mãe, meu pai, com meus familiares. E eu estou aqui, então, o Quilombo Baião está aqui. Saudações do Quilombo Baião, e é muito representativo e significativo eu ter ido ao estúdio do programa da Rádio Nacional, eu ter conhecido Mara Régia, porque antes a gente só conhecia a voz, só imaginava a pessoa. Depois do calendário que a gente passou a associar a voz à pessoa, mas até então a gente conhecia a voz de vocês, e isso é muito simbólico, como eu dizia com a mãe. Quem diria que um dia eu ia estar conhecendo a Rádio Nacional da Amazônia, o estúdio, conhecendo Mara Régia, né? E, aliás, eu quero agradecer muito pelo carinho. E, com certeza, toda a minha comunidade se sentiu abraçada naquele abraço, se sentiu bem acolhida naquela manhã e no seu estúdio. E a minha paixão por rádio, né, ela nasce justamente quando eu ainda era criança, ouvindo a rádio, e depois na faculdade. A gente fazia laboratório de rádio, e o professor sempre dizia: você tem uma voz muito boa para rádio, você tem que fazer teatro para você poder ser dubladora. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, e eu gosto muito mesmo de rádio, da informação pelo rádio, e uso muito a metodologia da informação no rádio para escrever texto, por exemplo, né? Porque são frases curtas, objetivas, mas que dão um recado.
Grande recado, Mariellen Crisóstomo, um prazer enorme tê-la aqui no nosso Viva Maria, viva você e viva o rádio, claro.
O povo quilombola, viva o povo amazônida, viva a trajetória da nossa rádio.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
E agora sim, chegamos ao fim do dx.com.br, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a Rádio Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina ao Mundo.
Rai, Argentina, 面向世界.
Rai,
Argentina, vers le monde.
Rai, Argentina, to the world.
Rai, 世界に向けて, Argentina.
Rai, Argentina, al mundo.
Rai, Argentina, al mondo.
Rai, Argentinian in Divet.
Rai, Argentina, al mundo. Rai, Argentina, al mundo.
Rai, Argentina, 面向世界.
Rai,
Argentina, vers le monde.
Rai, Argentina, to the world.
Rai, 世界に向けて, Argentina.
Rai, Argentina, al mundo.
Rai, Argentina, al mondo.
Rai, Argentinian in Divet.
Rai, Argentina, al mundo.
Rai,
Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて, Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in Divet.
Rai, Argentina al mundo.
Estamos já dentro da sessão Novo Som Argentino, um espaço que produz Hernán Espejo, da FM Nacional Rock, um sinal que integra o conjunto da Rádio Nacional Argentina, como nós, a RAI Argentina ao Mundo, e que apresenta novidades da cena musical argentina, em particular focando rock, pop, música eletrônica e outros ritmos modernos. E hoje, Hernán Espejo apresenta em primeiro lugar Santa Fuego. O nome é este, Santa Fuego, de uma banda audiovisual sediada aqui em Buenos Aires, com membros argentinos, venezuelanos e bolivianos, combinando livremente sonoridades latino-americanas com texturas eletrônicas e urbanas. Eles estão atualmente completando um álbum que será o de estreia, intitulado Uma Caribe. Na sequência, escutamos então a banda Santa Fuego numa música intitulada Cha 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 Cha, que é a prévia do álbum.
Prendemos la vela para caminar, noche gigante te invito a pasar, tiro moneda, vos me lo cantas, mucho ruido rico que reverbera.
Venga pa' que siga, dale así con eso nomás, allá, la calle te encendía, de día y la noche pa' cha cha cha, cha 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 cha.
Bruja de piernas por la capital del mar, mostrando trucos y magia local corta. No va a pagar con migajas de pan nacer. Vamos por rosas, diamantes y sal. Soplamos camino de peja. Tenemos flecha con la mira en la presa. Un, dos, tres, la clave tan espesa. Era tan easy de ver, revienta. Se, 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 se. Era tan easy. Era tan easy.
Agora escutamos Espanto Club, Novo nome que reúne alguns dos músicos originários da cidade de La Plata, que fizeram parte da conhecida banda de rock El Perro Diablo. Como um espírito mais minimalista e frio, mas com o selo inconfundível do seu cantor Ndoma, dono de um estilo único no palco, a música Funambulismo, que escutamos a seguir, é parte da sua EP de estreia intitulada Membresia. E agora é a vez do novo single do talentoso solista Ivan Salo, com convidados de luxo como Ivan Guzmán, a cantora da banda Ladilo Valdés, e o virtuoso trompetista Miguel Talarita. Ivan Salo teve a sua estreia em 2013 como álbum Outra Percepção, seguido por Despierta, lançado em 2017. A música Marea, que escutamos a seguir, é uma canção com selo rio-pratense e produção impecável.
Argentine 面向世界。
Rai
Argentine vers le monde.
Rai Argentina to the world.
Rai 世界に向けてアルゼンチン。
Rai
Argentina al mundo.
Rai Argentina al mundo.
Rai Argentinian in the world.
Rai Argentina al mundo.
Si no creyera en la locura de la garganta.
E falamos agora na premiação do Grammy 2025, onde Beyoncé venceu pelo álbum do ano e os brasileiros ficaram sem premiações. A edição número 67 do Grammy Awards, que aconteceu no último domingo em Los Angeles, homenageou os socorristas que atuaram nos recentes incêndios que tomaram conta da cidade. A noite também foi de festa para Beyoncé, que após acumular 99 indicações, enfim, levou o grande prêmio. Os brasileiros que participaram da festa saíram sem premiação.
Linha Direta.
Thaisa Estivanin.
A 67ª edição do Grammy aconteceu neste domingo em Los Angeles e os artistas brasileiros que participaram da festa saíram sem premiação. A noite foi de homenagem a Los Angeles e aos socorristas que trabalharam nos incêndios recentes na cidade e também de Beyoncé, que após acumular 99 indicações, enfim, levou o grande prêmio da noite. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a correspondente Cleide Clock, que acompanhou a premiação. Bom dia, Cleide. Vamos primeiro falar dos nossos artistas que estavam indicados e que no fim saíram sem nada.
Olá, bom dia para você e para todo mundo que nos ouve. Olha, na festa principal da premiação, a Anitta concorria na categoria de melhor álbum de pop latino com seu Funk Generation, mas a vencedora foi a colombiana Shakira com Las Mujeres Ya No Lloran. Já na celebração que acontece no início da tarde, um pouco antes da cerimônia televisionada, concorriam ainda os brasileiros Milton Nascimento, indicado a melhor álbum vocal de jazz pelo trabalho em parceria com Esperanza Spalding, mas a vencedora foi a norte-americana Samara Joy. Hamilton de Holanda, com um collab e em parceria com o cubano Gonzalo Rubalcaba e a pianista Eliane Elias, com Time and Again, concorriam na mesma categoria de melhor álbum latino de jazz, na qual o vencedor foi o pianista e compositor norte-americano Takai Curtis. Já So Different, composição da maranhense, radicada na França, Ana Torres, concorria ao prêmio especial Harry Belafonte, de melhor canção para mudança social. Mas o vencedor foi Renan Jordan, com Deliver. Mas, aparentemente, os brasileiros não foram apenas esquecidos na cédula de votação, mas também pela organização da festa. Esperança Spalding, que fez parceria com Milton Nascimento, levou para a festa uma foto do cantor com os dizeres: essa lenda viva deveria estar sentada aqui, fazendo uma referência ao brasileiro, já que ele não teria sido convidado a ficar nas mesas principais para assistir à cerimônia. Nas redes sociais, ela escreveu que Bituca, abre aspas, não foi considerado importante o suficiente para sentar entre as celebridades, fecha aspas.
Já na premiação geral, após 99 indicações na carreira, sendo 11 neste ano, Beyoncé levou para casa o prêmio principal da noite. Isso era esperado? Foi merecido?
Beyoncé já carregava o título de ser a pessoa com mais prêmios do Grammy na história, tinha 32 e agora quebra seu próprio recorde e pulou para 35, já que ganhou também melhor álbum country e country duo. Mas ela sempre tinha sido ignorada na categoria principal de melhor álbum. Essa foi a quinta indicação nessa categoria que ela teve. Apesar de Beyoncé nunca demonstrar esse descontentamento, o marido dela, Jay-Z, no ano passado, ao aceitar o prêmio de impacto global durante a cerimônia do Grammy, criticou a Academia de Gravação por nunca ter dado o prêmio principal à esposa. A legião de fãs dela também sempre fez coro e demonstrava descontentamento por Beyoncé nunca ter recebido o gramofone mais cobiçado, já que ela é uma das cantoras mais influentes de todos os tempos. A academia enfrentou também críticas nos últimos anos por não reconhecer igualmente mulheres e artistas negros. Beyoncé é a primeira mulher negra a vencer o Grammy de álbum do ano desde Lauryn Hill, em 1999. Por todo esse movimento, Beyoncé, com o seu álbum Cowboy Carter, que fala da história dos negros nos Estados Unidos, aparecia entre as favoritas. Mas havia até a apreensão de que, se ela não ganhasse, a credibilidade do Grammy poderia ser abalada, já que era necessário esse prêmio ir para ela também, até meio como uma reparação histórica.
Quem foram os outros grandes vencedores?
Kendrick Lamar levou 5 prêmios por Not Like Us, entre eles Melhores Música e também Gravação do Ano. Outro destaque foi para Chappell Roan, que ficou com o disputado prêmio de Artista Revelação. Lady Gaga e Bruno Mars ganharam Melhor Performance de Dupla ou Grupo Pop, com Die With a Smile. E Sabrina Carpenter ganhou seu primeiro Grammy na categoria de Performance Solo de Pop, por Expresso. Um fato curioso é que os Beatles venceram como Melhor Performance de Rock por Now and Then. A canção foi escrita e gravada por John Lennon em casa e em uma fita cassete há quase 5 décadas e foi recuperada com a ajuda de inteligência artificial para limpá-la e eliminar os ruídos.
A festa foi uma grande celebração a Los Angeles e aos socorristas que trabalharam nos incêndios. Eles até entregaram o prêmio principal e também foram os grandes homenageados no tapete vermelho, não é mesmo, Cleide?
A festa, sempre cheia de glamour, mudou de tom esse ano para se concentrar na arrecadação de fundos de emergência para as comunidades afetadas e para os socorristas. Foram apresentados durante toda a noite vídeos do desastre, depoimentos e também feitas doações de mais de 7 milhões de dólares durante as 3 horas e meia de transmissão. Vários discursos dos artistas deram destaque às vítimas das queimadas, mas também o microfone foi um canal aberto para críticas a ações do presidente Donald Trump. Shakira dedicou seu prêmio aos irmãos e irmãs imigrantes. E Lady Gaga disse que as pessoas transgêneras não são invisíveis e merecem amor. Cleide Clock, de Los Angeles, para a Rádio França Internacional.
Obrigada, Cleide Clock, a nossa correspondente em Los Angeles, que participou do Linha Direta de hoje.
Se não creyera en la locura.
E na cerimônia de premiação, houve discursos como intenção, como mencionava a jornalista da Rádio França Internacional, como o de Lady Gaga, que disse que as pessoas trans não são invisíveis, ou também o de Alicia Keys, que disse que diversidade, equidade e inclusão não é uma ameaça, como disse Donald Trump, é um presente, disse ela. Mas o mais político foi o comentário proferido por Shakira. Ela foi breve, mas absolutamente pertinente em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Ela recebeu o prêmio de melhor álbum pop latino e disse: "Dedico aos irmãos e irmãs imigrantes. Vocês são amados neste país e eu sempre lutarei por vocês", disse a artista colombiana, a quem escutamos a seguir.
Las mujeres ya no lloran, las mujeres. Shakira!
I want to dedicate this award to all my immigrant brothers and sisters in this country. You're loved, you're worth it. And I will always fight with you. And to all of those women who work really hard every day to provide for their families, you are the true she-wolves. So this is for you too.
And the Grammy goes to Die With a Smile, Lady Gaga and Bruno Mars.
I want to say tonight that trans people are not invisible. Trans people deserve love. The queer community deserves to be lifted up. Music is love. Thank you.
Se não creyera en la balanza.
E já saímos deste comentário sobre a premiação dos Grammy 2025, escutando Shakira, sim, mas aqui na ocasião com uma artista argentina, Mercedes Sosa, uma gravação registrada no álbum Cantora 2, póstume ao falecimento já da artista argentina.
Se não creyera en mi camino,
si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio.
Qué cosa fuera la masa sin cantar,
un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantar.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, agora já de encerrar o nosso encontro português, oferecido como sempre, com muito prazer pela Rádio Argentina ao Mundo, emissora internacional da República Argentina, transmitindo no streaming da Rádio Nacional do nosso país, www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link que os leve para o streaming da RAI. Também podem nos acompanhar como celular, acessando o app da própria RAI ou o da Rádio Nacional Argentina, também o da Rádio Garden. E ainda podem nos sintonizar na WRMI, emissora de onda curta, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários do sul dos Estados Unidos. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Girão na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.